Então, muito bom dia a todos. Começo naturalmente por dar as boas-vindas à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à ANAFRE, agradecer-vos a vossa vinda aqui, pedir-vos desculpa um pouco pela forma como foram convocados e também o tempo que têm aqui para dar os contributos para a reforma da floresta que está em apreciação, mas devo-vos dizer que, efetivamente, este grupo de trabalho que foi criado no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar foi apenas criado no dia 21 de junho e o mandato que temos é para ouvir todas as entidades convidadas até ao dia 5, portanto até ao dia 2, apresentar propostas de alteração até ao dia 11, de forma a elas serem votadas no dia 19. Por isso, pareceu-nos importante também ouvir algumas entidades, não quisemos deixar de o fazer, e sendo que das entidades que consideramos muito mais importantes nesta matéria é justamente a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. São elas que efetivamente estão mais próximas das populações, são elas que vivem as aflições e também todo, que vivem mais a problemática da floresta. Este grupo de trabalho tem representantes de todos os partidos políticos, é coordenado por mim, Maurício Marques, do PSD, tem depois também o deputado Luís Pedro Pimentel e Álvaro Batista, do PSD, tem a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, tem o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, o deputado Santinho Pacheco e Francisco Rocha, do Partido Socialista. Depois está o assessor do Partido Socialista, está também o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, e depois está a assessora do Partido Ecologista aos Verdes e a assessora, lá atrás, a assessora do PAN. Depois temos também connosco o nosso assessor Joaquim Ruas, também assessor da Comissão, e o secretário, o João Silva, também secretário deste grupo e secretário da Comissão de Agricultura e Mar. Estas audições têm uma intervenção inicial das entidades convidadas, têm depois um espaço de tempo reservado aos partidos políticos para porem as questões que acharem por convenientes e depois têm uma ronda final novamente para as entidades. Independentemente daquilo que se possa ser dito aqui e das respostas que queiram dar aos senhores deputados, muito solicitamos, eu sei que a Associação já fez isso, mas pode eventualmente mandar contributos adicionais às questões que aqui forem solicitadas. Os contributos escritos por nós até têm uma vantagem porque é mais fácil para que os partidos políticos possam fazer as propostas que acharem por convenientes. Nós vamos dar aqui vou dar a palavra às entidades convidadas. Neste caso, vamos começar pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, porquanto a ANAFRE ainda está a chegar uma pessoa que compõe o grupo, penso que é só uma pessoa. De todo modo, vamos começar pela Associação Nacional de Municípios. Vamos dar 8 minutos para uma intervenção inicial, até 8, não tenho que gastar. Depois dávamos 5 minutos aos partidos políticos e depois novamente à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE também, e de igual tempo. De maneira que, de imediato e sem mais demoras, dava a palavra ao Dr. Miguel Borges, membro da mesa da Associação Nacional de Municípios, para da secção, exatamente, está a chegar os representantes da ANAFRE, façam favor, sejam bem-vindos. E então íamos dar a palavra ao Dr. Miguel Borges, Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia, Srs. Deputados. É com muito gosto que como Presidente da Câmara Municipal de Sardoal, uma região do centro de Portugal, onde sofre bastante com todas as problemáticas da floresta, não só da floresta, mas depois também a outra vertente do combate àquilo que é um flagelo dos incêndios florestais. Agradeço bastante a oportunidade que nos dão. Aquilo que venho apresentar é o trabalho feito pela Associação Nacional de Municípios na recuperação recolha de contributos feitos por todos os municípios no diploma do Governo. O do Bloco de Esquerda não foi possível fazer a consulta a todos os municípios. De qualquer das formas, há aqui, não sendo o tempo muito claro, há aqui questões que nos merecem uma especial atenção, principalmente dois diplomas, que é o caso das ações de arborização e rearborização, e também depois, principalmente, o sistema de defesa da floresta contra incêndios. É algo que há muitos anos que era urgente que se analisasse e que se fizesse uma análise profunda daquilo que tem sido o passado, tem sido o histórico, para realmente podermos melhorar o futuro. E se permite, então, em relação ao regime, à proposta de lei número 65, alteração ao regime jurídico das ações de arborização e rearborização, há aqui alguns aspectos que os seus deputados já receberam os documentos, os contributos, não sei, nós pelo menos enviámos à Associação Nacional de Municípios, estarão disponíveis, foi também recentemente, é possível que não tenha chegado, mas já passámos a escrito todos os na sexta-feira, todos estes contributos. No entanto, há aqui situações que a nós nos são importantes. E começamos, por exemplo, a questão dos eucaliptos. A questão dos eucaliptos, de acordo com o artigo 3, a arborização com espécies dos géneros eucaliptos, considera-se que os termos dos projetos a compensação relativamente à substituição do povoamento do eucaliptal, bem como a listagem das áreas do eucaliptal a reconverter, devem ser prévia e obrigatoriamente articulados com os municípios abrangidos por tais medidas. Curiosamente, se me permite, e é um à parte da experiência como Presidente de Câmara, aquilo que tem acontecido recentemente é que as câmaras municipais têm que se pronunciar sobre a arborização, sobre a plantação de eucaliptos, num prazo de 20 dias. O nosso gabinete técnico florestal pronuncia-se e o que acontece, curiosamente, é que muitas das vezes o nosso parecer é negativo, mas depois, não sei porquê, acaba no ICNF, acaba por as coisas passarem por deferimento tácito. Ou seja, há aqui um trabalho que é feito pelos municípios que depois, no fim, é deitado por terra, porque realmente aquilo que é a nossa pronúncia sobre este parecer, de acordo com os nossos instrumentos de gestão do território, depois passa por diferimento tácito, aquilo que é muitas vezes o nosso indiferimento. Por isso é importante que se regulamente tudo isto, e na verdade o parecer dos municípios ser vinculativo de acordo com os nossos instrumentos de gestão do território é muito, muito, muito importante. Há aqui também sugestões que considero realmente muito, muito importantes, que têm a ver, por exemplo, com os cortes que são feitos nos nossos territórios. Não há legislação que obrigue e que possamos a vir ter conhecimento de quem faz esses cortes. Por exemplo, uma sugestão de aditamento. Devem ser introduzidos no presente diploma alteração, um artigo que preveja a obrigatoriedade de ser prestada informação às câmaras municipais no âmbito das ações de corte e transporte de material linhoso, com o objetivo das autarquias poderem fiscalizar a utilização das estradas e caminhos florestais agrícolas por parte dos madeireiros e, assim, identificarem eventuais responsáveis para a danificação de tais vias. Deve ainda ser estabelecido que quem proceder ao corte, abate e desbaste de árvores em povoamentos florestais é obrigado a proceder à recolha e transporte dos produtos sobrantes logo após o corte. O que acontece muitas vezes e com muita frequência, mesmo caminhos que por vezes as câmaras municipais os arranjam numa lógica de prevenção, de combate a incêndio e poder facilitar, acontece que muitas vezes por surpresa, quando vamos para o terreno, ou os nossos bombeiros ou os nossos sapadores vão para o terreno, realmente os caminhos estão muitas vezes completamente estragados e a matéria sobrante muitas vezes nos próprios caminhos e não há muitas vezes forma de conseguirmos perceber quem fez, porque sabemos nós, mas quem fez, não há muitas vezes essa possibilidade. Por isso era importante também que este diploma pudesse consagrar esta situação. Em relação às áreas, no âmbito deste artigo, entende-se que, no caso do artigo 5, da comunicação prévia deste artigo, entende-se que a área de intervenção sujeita ao pedido de comunicação prévia deve continuar a ser inferior a 2 hectares, caso contrário, as arborizações em áreas munifundiárias praticamente não serão controladas. Propõe-se ainda que a licença de intervenção tenha que ser afixada no terreno para permitir uma fiscalização fácil e transparente por qualquer cidadão. Julgamos que é uma medida também muito importante no caso de podermos todos nós, cidadãos, podermos também ter um papel de fiscalizadores e podermos eventualmente também denunciar situações de incumprimento. Em relação a este diploma, de uma maneira geral, bom, e quero-vos dizer que realmente a situação, para mim, mais gravosa além da prevenção, claro, e todas as medidas que nós podemos tomar em relação à prevenção, a situação do sistema de defesa e da floresta contra incêndios acaba por ser um problema muito, muito complicado. Se me permitem, eu fazendo parte desta secção, e esta secção foi algo que esteve adormecida durante muitos anos na Associação Nacional de Municípios, procurei, através do nosso secretário-geral, que fosse reativada esta secção, porque na verdade há muito a fazer em termos de proteção civil, em termos de defesa da floresta. Eu considero, e tenho dito recentemente, além de ter dito durante este tempo todo como Presidente de Câmara, alertado para situações dos diferentes governos, que nós temos um sistema de proteção civil assente em pés de barro. Há muita coisa para fazer, há muita coisa mal feita, este é um princípio que nós podemos ter, mas na verdade há muito, muito mais que podemos fazer. Eu não sei, os nossos documentos são bastante exaustivos, há os nossos contributos também, os senhores deputados, se vou continuar a ler ou se guardarei por algumas questões que possa ajudar a esclarecer.
Bem, pode, se quiser, pode aguardar as questões que os partidos quiserem formular e depois responderá ou o Sr. Presidente ou algum técnico que...
Muito obrigado. Portanto,
assim sendo, de imediato, dava a palavra à ANAFRE. Para uma intervenção inicial, e depois usamos a mesma metodologia, dava a palavra depois aos partidos políticos para porem as questões e depois responderão em conformidade. Sem prejuízo, não estavam cá, sem prejuízo de depois, se quiserem, fazer chegar os contributos escritos ou eventualmente as respostas que lhe forem formuladas, podem fazê-lo. Façam favor, intervenção inicial para a Associação Nacional de Freguesias.
Bons dias a toda a gente e peço que compreendam o meu atraso, pois saí de Vila Real às 4:30 da manhã, felizmente não encontrei nenhum incêndio pelo caminho e tudo correu bem. Nós estamos aqui não porque esta matéria envolva grandemente as freguesias. Como diz? Eu devia envolver mais? Pois, também somos dessa opinião. Aliás, num dos nossos parceiros, que não chegaram a esta comissão porque não foram pedidos, mas foram em devido tempo para as estruturas de governo, a nossa apreciação às propostas de decreto-lei que nos foram sucessivamente enviadas. O nosso presidente da ANAFRE, Pedro Estegonho, pôs-nos em alternativa virmos aqui, estarmos aqui hoje, ou enviarmos simplesmente os pareceres já enviados ao Governo, e nós entendíamos, e nós dissemos-lhe que uma coisa e outra seriam talvez interessantes, porque apesar das freguesias não estarem muito envolvidas neste trabalho da reforma florestal, elas têm sempre uma palavra útil a dizer e oportuna, e também porque esta discussão nos deve envolver a todos como cidadãos, porque entendemos que ele merece-nos todo o tempo do mundo e a melhor atenção do mundo. Por isso estamos aqui não só para dizer, de falar das nossas opiniões, porque elas vêm aqui nos nossos parceiros que fizemos questão de trazer, mas também porque estamos realmente interessados nesta discussão. Há, porém, aqui um documento que nos foi colocado para discussão neste periplo, que já foi aprovado e promulgado, como sendo o das entidades de gestão florestal. Não sei se por estar presente aqui também uma proposta do Bloco de Esquerda que lhe chama Unidades de Gestão Florestal, não sei se foi por essa razão que aqui se colocou na agenda, mas presumo que será extemporâneo ouvirmos agora falar nisso, uma vez que este documento já foi, esta lei já foi publicada e portanto, já temos aqui como tal, além de outras mais. Claro que já ouvimos aqui o Sr. Presidente da Câmara falar das questões da arborização e reurbanização. Isto é uma temática que toda a gente tem o mesmo entendimento. O país está mal arborizado e a sua rearborização deve ter em atenção que os riscos que corremos pelos pelas coisas mal feitas no passado, tem que ser agora oportuno que se corrijam. Portanto, sabemos bem que o eucalipto não é autóctone nem deve, e sabemos também por que razão ele se espalhou tão facilmente. Devemos realmente, somos todos de opinião, doutrinadores, políticos, homens da sociedade, da sociedade civil, todos são de opinião de que a paisagem deve ser uma manta de retalhos onde todas as espécies convivam e que, portanto, se travem umas às outras na questão dos incêndios. É preciso mais atenção realmente à floresta e todos estamos, comungamos dessa ideia, não vimos aqui pregar aos peixes. De facto, esta questão que nós entendemos que existe em todo este processo, muita demora. Nós andamos a dar pareceres desde o ano passado. Está quase decorrido o ano e ainda não está nada feito. Portanto, isto não é defeito da A, B ou C, é defeito de todos nós. É sempre à última da hora, felizmente às vezes temos sorte, outras vezes não. E, portanto, mesmo os prazos que aqui são estabelecidos nos diversos diplomas são todos muito, muito a dilatar. 20 anos, 15 anos, 3 meses para tomar uma decisão, para emitir um parecer. Acho que isto é tudo muito, muito dilatado no tempo. E portanto, sem pressa, nós nunca lá chegaremos.
Muito obrigado. Dávamos agora de imediato a palavra aos partidos políticos para formularem as questões que entenderem por adequadas. Dava a palavra ao deputado Luís Pedro Pimentel, do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PSD, quer o Sr. Presidente da Câmara, quer Presidente Junta que estão aqui, através da representação da Associação Nacional de Municípios, quer através da Associação Nacional de Freguesias. Achamos que é importante, estamos quase a chegar ao fim de todas estas, de vários dias e de muitas horas de discussão, e sobretudo de estar a ouvir todas as entidades para podermos, nesta questão que se fala da reforma da floresta, podermos tentar minimizar aquilo que tem sido a legislação ou tentar melhorar a legislação que existe atualmente, e por isso é muito importante que os eleitos locais, quer as câmaras municipais e sobretudo as juntas de freguesia, tenham aqui uma opinião importante e têm de certeza absoluta nesta questão. É verdade que infelizmente o país tem tido incêndios nos últimos anos, esse é um facto. Também foi-nos dito aqui, ainda ontem, por a comunidade científica, que o ordenamento florestal não é o melhor no país, que as condições climatéricas vêm-se a agravar de ano para ano e têm tendência a agravar, e de facto achamos que este seria se calhar o momento para podermos discutir uma reforma da floresta a sério. Só que aquilo que percebemos é que por parte do Governo não está aqui uma discussão séria em cima da mesa. Estou a dizer isso, antes de mais, porque estamos aqui a falar de uma reforma que é feita à pressa, tem sido à pressa, toda a gente nos tem dito que isto podia ser uma reforma com pés e cabeça, e que acaba por não ser porque é feita assim, um bocado à pressa. É de facto verdade que alguns diplomas que o Governo andou por esse país fora a pedir opiniões, a grande parte ou a grande maioria deles não chegaram ainda a esta casa, nem chegaram às mãos dos seus deputados, por isso é de nós também completamente, estamos completamente alheios a muito desta discussão, que achávamos que devia ser muito mais profunda relativamente a isto. E aquilo que também percebemos é que relativamente à legislação, se nós formos a ver, existe uma legislação em Portugal relativamente à floresta e ao combate a incêndios, que fosse muita dela aplicada, se calhar infelizmente hoje não teríamos tido os incêndios que tivemos, que eram do ano passado, que foi houve uma área ardida muito superior a 100 mil hectares, a superior da média dos últimos 10 anos, e este ano sabemos em que ponto é que isto está. Isto, de facto, há uma lei de bases da floresta que é de 1996, uma lei relativamente ao sistema de defesa da floresta de combate contra incêndios, que é de 2006, ou seja, há muita legislação e que nós achamos que se fosse mesmo aplicada, infelizmente, poderia ser alterado muito do paradigma que tem acontecido em Portugal nos últimos anos. Por isso, é importante, de facto, ouvir-vos e saber as vossas propostas relativamente a isto. Outro dos problemas é, de facto, a questão do mundo rural, ou seja, do país, estar cada vez mais desertificado. As pessoas estão cada vez mais envelhecidas e isso também tornou com que as pessoas, muitas delas, não se dediquem à questão da floresta e deixem a floresta um bocado de lado, até porque, como sabem, aquilo que eu estava a dizer, há pouca gente e a pouca que há acaba por não conseguir resolver todos os problemas. Mas relativamente a alguns assuntos, eu gostaria que estão aqui em cima da mesa e sobretudo à legislação que nós temos conhecimento, se relativamente à municipalização, o aumento de competências dos municípios ao nível do regime jurídico aplicável às ações de arborização e dos planos de ordenamento através de pareceres vinculativos. O que gostaríamos de saber é se estas novas atribuições serão bem aplicadas pelos municípios, se há recursos, quer humanos, quer financeiros, nas câmaras municipais suficientes para dar resposta a esta função. Sim, porque vêm estas novas competências, mas se calhar não vem um pacote financeiro para as câmaras municipais. Achamos também aqui, até porque eu e alguns colegas que aqui estivemos, tivemos a oportunidade de estar no grande incêndio do Pedrógão e vimos a importância que os presidentes de junta e que as juntas de freguesia têm nesta questão, sobretudo no conhecimento que têm do seu território e no combate aos incêndios. Relativamente à expansão do eucalipto, gostaria de saber, também, para terminar, Sr. Coordenador, qual é a consequência que esta proibição terá ao nível das zonas florestais e rurais e o que pensam do novo sistema de cotas que será criado para o eucalipto e o que se poderá fazer para diminuir ou não incentivar o mercado do eucalipto da terra. E já agora, a questão da dicotomia interior-litoral, como é que explica esta proposta que pretende aprovar ainda mais, ou seja, pretende aprovar ainda mais os territórios de baixa densidade relativamente a isto? Gostaríamos, pois, que nos pudessem dar estas respostas. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, com a permissão de todos, vou dar a palavra ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Bom dia, obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço, antes de mais, a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRA para estarem aqui a dar-nos as opiniões sobre estas matérias. Antes de mais, enfim, queria dizer que vou sair um pouco mais cedo, porque tenho um compromisso já a seguir. Não significa menor interesse e menor respeito pelas entidades, mas, de facto, um partido com algumas limitações de representação tem estes problemas de vez em quando de conciliação da agenda, mas terei a ocasião de ouvir as respostas que derem depois na gravação. Portanto, chegar-me às respostas que derem. Eu vou ser muito breve, depois é para referir outro assunto. Está a ser mais ou menos do senso que esta reforma está a ser feita à pressa. Deve dizer-se que o conjunto, enfim, chamando a reforma ao conjunto de diplomas que o Governo promulgou, eram 12 diplomas, 7 estão promulgados, estão pendentes 5 na Assembleia da República, mais 3 do Bloco de Esquerda. Portanto, é uma parte. Depois, quer o Governo, que já foi referido, numa expressão muito sugestiva do nosso colega do PSD, andou pelo país fora a apresentar os seus diplomas, portanto andou a recolher opiniões, enfim. E nós, do Bloco de Esquerda, também desde setembro do ano passado, sensivelmente, também andamos a preparar os diplomas que depois acabaram por estar aqui presentes. Portanto, não percebemos muito bem esta questão da reforma à pressa. E certamente, presumo eu, que os partidos que estiveram no anterior governo terão feito trabalho e terão reflexão acumulada nos seus próprios partidos para apresentar propostas agora, tanto mais que, por exemplo, até no caso do CDS, até esteve no Ministério da Agricultura, portanto é suposto ter um acervo de reflexão sobre esta matéria para poder apresentar agora propostas. Eu só queria, não vou fazer perguntas, só vou esclarecer, dar aqui um pequeno esclarecimento. A proposta do Bloco de Esquerda, o projeto de lei do Bloco de Esquerda das unidades de gestão florestal não está prejudicado pelo facto de, anteriormente, o Governo ter promulgado um decreto de lei com as entidades, aquilo que se chama entidades de gestão florestal. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque uma lei sobrepõe-se a um decreto de lei se o revogar, que é a nossa proposta. Em segundo lugar, nós próprios, para o caso de eventualmente, que é sempre uma hipótese plausível, o nosso projeto de lei das unidades de gestão florestal não passar, portanto, chumbar, não se conseguir uma maioria parlamentar para aprovar, nós ontem mesmo fizemos entrar um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo. E, portanto, de uma forma ou de outra, esta questão, do ponto de vista dos procedimentos, está em aberto. Portanto, evidentemente nós esperamos, houve uma conversa preliminar com o Governo, com o Bloco de Esquerda, em que houve possibilidade de chegar a alguns entendimentos de princípio, digamos assim. Pensamos, e vamos fazer tudo o possível, porque esse princípio de entendimento tenha um desenvolvimento positivo, entre os quais se envolve esta questão das unidades de gestão florestal versus entidades, portanto, chame-se-lhe o que se lhe chamar, e portanto esperemos que esse processo venha a bom termo. De qualquer das formas, esse é um processo em aberto, de uma forma desta, por conversação e por acordo, que seria o desejável, ou de outra, seja pela via da apreciação parlamentar e do debate das unidades de gestão florestal. Portanto, essa é mesmo uma questão ainda em aberto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora íamos dar a palavra ao deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia aos nossos convidados de hoje. E deixem-me que expresse a minha enorme satisfação por partilhar este momento de reflexão com aqueles que são os representantes dos verdadeiros planeadores e também dos gestores do nosso território. E não podia deixar de o fazer porque realmente os municípios e as freguesias têm tido um papel fundamental naquilo que são as grandes evoluções do nosso Portugal, principalmente nos últimos 40 anos de democracia. E portanto aquilo que hoje estamos aqui a falar, a conversar, mas, acima de tudo, a recolher sugestões tem a ver com uma abertura que nós temos que aproveitar para melhorar a legislação existente ao nível das florestas. E é particularmente grato para nós partilhar este momento convosco, porque todos nós coincidimos no nosso diagnóstico. Há problemas estruturais que têm que ser ultrapassados, e eu relembro os problemas estruturais, têm a ver com a má estrutura da floresta, com o despovoamento do nosso território e com as alterações climáticas que, como sabem, é um fenómeno crescente que nós temos que antecipar. E, portanto, aquilo que tem sido discutido, conversado nos últimos dias, neste conjunto de audições que eu não me canso de classificar como muito importantes, é exatamente isso. Como é que nós conseguimos dar um passo à frente, como é que nós conseguimos acrescentar valor aos problemas estruturais com soluções que realmente deem resultado. E, portanto, é bom que hoje se perceba aqui, por exemplo, que há críticas, há muitas entidades que apresentam dúvidas em relação à municipalização da floresta e ao papel que, o novo papel que as autarquias vão ter se esse diploma for aprovado. Portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é se veem com bons olhos esse assumir dessas novas responsabilidades e dessas novas competências, se estão tecnicamente preparados para as exercer e o que é que isso pode evoluir em termos de redução de risco. E por falar em redução de risco, cultura de prevenção, também gostaria de vos colocar mais duas questões sobre este tema que para nós também é muito importante. A execução das faixas de combustível. Nos últimos tempos tem-se discutido muito. Nós sabemos que existe legislação, mas ela tem dificuldade em ser cumprida. Qual é o papel? Qual é o novo papel? O que é que tem que ser alterado para que realmente essa execução das faixas de combustível seja bem mais conseguida, seja muito mais melhorada? Depois também há aqui uma outra questão que tem a ver que o novo diploma também prevê a construção de algumas habitações em zona de risco. E é também aludido muitas vezes que isso pode, em vez de o diminuir, de alavancar ainda mais esse risco. Concordam com essa alteração? Há medidas que podem ser mitigadoras desse risco? Uma última questão tem a ver com aquilo que é a articulação dos PDM e com os planos regionais de ordenamento florestal. Neste momento, essa articulação pode ser aprofundada, não pode ser aprofundada? Considerem adequado esta interligação de instrumentos planeadores do território, um a nível mais regional, outro a nível mais municipal? Estamos a ir no bom caminho ou não estamos a ir no bom caminho? Menti, não era a última, agora sim é que é a última. Fala-se muito que há uma necessidade imperiosa de aumentarmos a gestão e a produtividade da nossa floresta. As autarquias e as freguesias estão dispostas a dar um novo contributo na implementação e na consolidação das zonas de intervenção florestal? Portanto, para já, eram essas questões que eu queria aqui deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra de imediato à deputada Patrícia Fonseca, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar os representantes da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias aqui presentes. Dizer que esta matéria da intitulada reforma florestal, mas esta matéria do ordenamento florestal é, de facto, extremamente importante, sobretudo para os municípios mais rurais. E, no nosso entendimento, quer as freguesias, quer os municípios, têm, os autarcas, portanto, têm um papel fundamental em todo este ordenamento, em toda esta gestão, no fundo, em toda esta problemática, porque são, efetivamente, quem está mais próximo dos proprietários, portanto, do local. E isso é um facto, faz toda a diferença. A sensibilidade ou a importância ou a relevância que cada autarca dá ao seu território e à atividade económica, neste caso produção florestal, a maior ou menor importância, faz toda a diferença no território. Nós temos territórios do interior, temos muito bons exemplos de gestão, ordenamento e gestão. Floresta muito bem gerida em alguns municípios, mesmo e sabendo que a floresta é a propriedade privada, maioritariamente, e temos outros municípios onde esses bons exemplos não são tão, não existem. Posto isto, eu gostaria de... As minhas questões são essencialmente aquelas que os meus colegas já aqui formularam, se bem que eu gostaria de especificar mais concretamente uma ou outra. Não posso deixar de fazer uma nota prévia, apesar do deputado Carlos Matias não estar aqui, ele como vai ouvir depois a gravação, que eu acho que é surreal a afirmação dele, que eu tenho uma reflexão porque estive a trabalhar no Ministério, isso não tem nada a ver, eu não sou o Governo, eu trabalhei de facto no Ministério, mas antes disso eu trabalhei 18 anos como dirigente de uma associação de agricultores, onde trabalhava com agricultores e com produtores florestais e, portanto, conheço o terreno, conheço as pessoas e a minha experiência de vida é aquela que pesa mais aqui, mas isso nem interessa, na minha opinião, na formulação que eu faço de toda esta problemática, mas nem sequer precisávamos de ir a esta questão, porque nós estamos hoje aqui na nona ou décima audição. Já ouvimos quer a administração pública, quer todas as organizações representantes do setor e empresas também, e portanto não é aquilo que não interessa para nada, aquilo que nós achamos interessa, aquilo que o setor que trabalha diretamente com a floresta, no terreno, e que tem experiência, é que nos interessa. Pronto, e é isso que eu queria deixar aqui bastante vincado. E aquilo que nós aqui ouvimos de todas as entidades foi que tinham, de facto, enviado os seus contributos ao Governo, e as questões mais polémicas, como aliás no caso concreto do Sr. Ministro da Agricultura já várias vezes referiu, as questões mais polémicas são a chamada municipalização e a questão da proibição dos eucaliptos. E, efetivamente são as questões mais polémicas. E nós não ouvimos aqui, nunca, até em todas estas audições, haver uma única entidade que dissesse que se deve limitar a plantação de eucalipto só porque sim. Também não ouvimos ninguém dizer, nem desse lado, nem deste lado, da minha parte também não, eu também não advogo que se deve plantar eucalipto no território todo. Portanto, isto não é uma questão de 8 ou 80. O que nós entendemos é que não há uma razão, não se deve limitar só porque sim, deve-se limitar onde ele não vai bem, e é aquilo que toda a gente diz quando não está bem adaptado, deve-se alterar ou replantar, porque muitas vezes ele não está bem adaptado, porque já está no quarto, quinto, sexto corte, portanto não é produtivo, porque é uma espécie que só deve levar 2, 3 cortes, ou porque não está bem, de facto, ali adaptado e não deve levar ali aquela espécie. Portanto, não é uma questão do sim só porque sim. O que é que concretamente, isto estou a terminar o meu tempo, que eu gostaria de questionar, e tendo em conta, muito concretamente, o que o Dr. Miguel Borges aqui referiu, disse que muitas vezes as câmaras dão pareceres negativos e que depois o ICNF aprova a plantação de eucalipto com deferimento tácito. O que eu pergunto, concretamente, quais são os motivos, ou se isto acontece em todas as autorizações de plantação, e quais são as fundamentações que os municípios dão nestes casos em que houve deferimento tácito por parte do ICNF? Porque o Sr. também disse que as câmaras, que concorda que as câmaras devem ter parecer vinculativo, de acordo com os seus instrumentos de gestão territorial, e aqui é o ponto. Uma das propostas que está, uma das questões que está em cima da mesa nestas propostas é a obrigatoriedade de transposição dos planos regionais de ordenamento do território para os PDMs, e este é um tema que tem sido aqui bastante falado, pela dificuldade que isso acarreta, como o próprio ICNF já aqui disse, que não sabe como é que, ainda não sabe como é que essa transposição vai ser feita. A lógica do plano dos PROFs não tem nada a ver com, não é um instrumento de gestão territorial, não é um instrumento vinculativo do território, e portanto o que eu pergunto é como é que acha que isso pode ser feito, quais são os instrumentos de gestão territorial atuais que levariam à proibição ou não, à vinculação de uma, ou dizemos de eucalipto, como podemos dizer de pinheiro, pronto, e isso era outra questão. Eu gostaria de saber, nos vossos, e até pela sua experiência, porque conheço bem o seu concelho, que é do meu distrito, e é um bom exemplo, aliás, Sardual e Mação são dois bons exemplos de gestão florestal, onde existem associações de produtores florestais, e isso também era uma outra coisa que eu queria perguntar. Praticamente todas as câmaras têm gabinetes técnicos florestais, mas sabemos que não existe obrigatoriedade de que os técnicos sejam efetivamente com formação florestal. Muitos são geógrafos, topógrafos, etc. Portanto, como é que os municípios, com as competências que atualmente têm, podem dar parecer, e o que é que necessitariam mais de ter, porque é preciso ter técnicos florestais. Se os municípios estão ou não a trabalhar em articulação com as associações de produtores florestais, que conhecem o terreno e os produtores, e portanto concretamente esta questão, mais uma outra questão que referiu, que é relativamente à necessidade de haver autorizações de corte, ou quando há o corte, as comunicações. Eu confesso que não sei se na floresta isto se aplica, mas sei que no setor agrícola, portanto, na produção agrícola, foi uma reivindicação muito forte da parte dos produtores, portanto dos agricultores, e eu penso que isto se aplica também à produção florestal, mas não tenho a certeza, era isso que queria perguntar. Porque quando houve a reforma fiscal que o anterior governo fez, passou a ser obrigatória as guias de transporte à autoridade tributária. Eu vou terminar, Sr. Coordenador. Isso é impraticável no campo, pronto, e foi excepcionado o setor agrícola. Existem, de facto, umas guias de transporte, mas feitas à mão no próprio, porque não é possível no terreno, no meio do campo, o produtor florestal, neste caso concreto também, saber quantas toneladas de madeira ali tem, porque não existe para pesar. E, portanto, se pergunto-lhe se não acha que essa obrigatoriedade iria criar uma enorme burocracia no sistema e ir contra a própria produção. Não invalida, como é óbvio, que haja fiscalização. Não estou a dizer que não exista. Por fim, mesmo para terminar, também me preocupa esta questão que o deputado Francisco Rocha aqui referiu, que tem sido aqui muito falada, da possibilidade que estas propostas têm em fermo, de aumentar as áreas de edificação, não respeitando as faixas mínimas, desde que haja parecer assim por parte dos municípios, e acho que isso é perigoso para os municípios. Gostaria de saber a vossa opinião e também quais são os resultados. Uma outra matéria tem sido a fiscalização, porque também em 2014 a fiscalização da elaboração ou não das faixas de gestão de combustível passou dos municípios para a GNR, precisamente porque uma das questões que era muito falada era que os municípios não queriam autuar os seus próprios municípios, porque cada município é um voto, pronto, e que isto veio aumentar, se calhar há uns que mas tem sido aqui muito, não é a minha opinião, é aquilo que foi, tem sido aqui muito, tem sido aqui, não, porque se calhar alguns farão, mas haverá outros que não, e que isso, no fundo, aliviou a responsabilidade dos autarcas nesse sentido. E eu gostaria de saber se, de facto, os senhores acham que deve ser assim ou que deve continuar como está agora. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava de imediato a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, senhor coordenador, senhores deputados. Cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PCP, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à ANAFR e as delegações que aqui representam estas estruturas. Também, logicamente, que valorizamos a vossa presença aqui, não só porque, no concreto, conhecem no terreno e estão no terreno aquilo que é o resultado da aplicação ou não da legislação que existe, e ouvimos aqui várias vezes que, se temos legislação suficiente para, sendo cumprida, poder resolver muitos dos problemas que estão em cima da mesa, mas, por outro lado, estando no terreno, conhecem aquilo que são as consequências daquilo que é a política ou o estado das nossas florestas atualmente, e por isso gostava de colocar algumas questões muito concretas sobre os resultados do terreno destas questões e das implicações das decisões e da aplicação das suas decisões ou não. E, contrariamente, o PSD e o CDS têm-se focado muito no eucalipto nestas audições. Eu acho que a floresta é muito mais que eucalipto e, por isso, também a desvalorizar a floresta, focámos-nos excessivamente no eucalipto. Na perspectiva do PCP, nós já o referimos aqui, o problema da floresta é um problema de recursos. É um problema de recursos humanos e de recursos financeiros. A floresta está na situação em que está porque nunca foram afetados, ou pelo contrário, foram reduzidos. Os recursos humanos, sabemos qual é o estado do ICNF e a sua disponibilidade em técnicos para estarem no terreno e para acompanhar, nas estruturas descentralizadas do Ministério da Agricultura, por exemplo, a extinção do Corpo de Guardas Florestais. Ouvimos, já o referi aqui várias vezes, que acompanhou, ouviu, quando foi nos incêndios do Caramulo e que morreram bombeiros, dizer-nos claramente, os bombeiros vão da zona industrial, vão aqui das cinturas de Lisboa ou do sul do país para sítios que não conhecem, né, porque faltam as estruturas e os técnicos que lá estão e que estavam no terreno, nomeadamente o Corpo de Guardas Florestais tinha esse papel de conhecer como as suas mãos o terreno e por isso dar indicações muito claras, e por isso há um problema claro de recursos no território. E depois há o dos meios financeiros. Não é por acaso que o país não tem cadastro. O país só não tem cadastro porque nenhum governo afetou à elaboração do cadastro dos meios financeiros que eram necessários. E chegaram a ser avaliados em 700 milhões, porque não é coisa pouca. E por isso nós temos algumas dificuldades no sistema simplificado e na sua execução. Porque o cadastro, a elaboração do cadastro, os senhores estão no terreno, sabem, e por isso gostava de ouvir a opinião, não diz só respeito ao proprietário do terreno, diz também respeito aos proprietários confinantes. E por isso, essa coisa de eu chego lá e registro o meu terreno e está resolvido, pode não ser assim. Não sei, digam-me quem está no terreno e percebem-se. Aliás, há algumas entidades aqui, os senhores como presidentes de Câmara e presidentes de Junta, que são ou que representam, que é os terrenos nunca têm dono, até tentar-se alargar o caminho. ou até tentar, ou até se derrubar uma árvore. Aparece um dono vindo não sabe de onde. E por isso, até porque se criou uma falsa ideia de que há aqui um conjunto de prédios sem dono desconhecido e esses é que são responsáveis pelos incêndios. Acho que se tentou também criar aqui um bode expiatório relativamente a isto, que, aliás, eu não conheço nenhum estudo que diga que há uma relação direta entre os incêndios, a progressão dos incêndios e o conhecimento ou não da propriedade dos prédios. Depois, o Sr. Presidente de Câmara, representante da ANMP, falou-nos na importância da análise aprofundada. O problema é que alguns destes documentos não têm análise aprofundada. Nós temos aqui documentos sobre cadastro. Por exemplo, qual é o resultado das equipas dos projetos piloto no terreno? Os senhores conhecem? Nós não conhecemos aqui na Assembleia da República. E por isso, há aqui, estamos a fazer um... Qual é a avaliação em concreto do cumprimento da Lei de Defesa da Floresta contra incêndios? Foi cumprida ou não foi cumprida? E onde foi cumprido? Isso foi suficiente para salvaguardar as populações e a floresta? E por isso falou nisso, e muito bem, nós concordamos e acompanhamos essa dificuldade. Questões muito concretas. O Sr. Presidente falou na questão do parecer vinculativo nos municípios. Já nos puseram aqui o problema contrário, é que agora a lei o que faz é deixar de ser vinculativo o parecer do ICNF. Que tem competência, quer dizer, que tem um conjunto de técnicos e que é a estrutura agregadora. O que é que acham disto? Eu percebo as dificuldades. Claro que pedir a um, não é muito sério pedir a um técnico e a uma estrutura que se pronuncie depois e que não servir para nada, né? Com as dificuldades que as câmaras já têm em recursos. Mas, do outro ponto de vista, se esse parecer não for vinculativo da parte do ICNF, isso faz sentido ou não? Depois é a transposição ou a transferência para os PDMs, aquilo que nos dizem é que as câmaras passam a ter competências. Como sabem, o PCP tem sido muito crítico do processo de transferência de competências. Transferir competências, porque as câmaras colocam nos seus PDMs os profs e depois a partir daí começam as câmaras a tomar decisões sobre esta matéria e a ter responsabilidades nesta matéria. Nós sabemos aquilo que são os processos de revisão de PDM, né? A complicação que lhe está associada. E depois, cada vez que se houver mexida no prof, tem que haver um processo todo de revisão de PDM, que as câmaras vão... Pronto, é perceber isso. Se isto é ou não praticável, se isto é ou não praticável, e como é que funciona. Depois a questão da transferência, da transumância de eucalipto que o Governo propõe, transferir de áreas com menos produtividade para áreas com mais produtividade. Nós já vimos o mapa, já nos foi apresentado o mapa, que as áreas com mais produtividade são o litoral centro e norte. Aveiro, Leiria, Coimbra, essas são as áreas identificadas com mais produtividade. Curiosamente são as que estão mais perto das unidades de transformação das celuloses. Mas essas são as que têm mais produtividade. Agora, se isto nos coloca depois problemas, já foi aqui referido, alguém já nos disse que tem que se criar um sistema de registro, de cotas, para poder pôr isto tudo em prática, mas a minha preocupação é outra. Se isto depois não retira produção de floresta de eucalipto de sítios onde se calhar mais nenhuma outra pode lá estar e as coloca em sítios onde podiam estar outras coisas, como por exemplo produção de hortícolas, de cereais, porque são terrenos de produtividade boa. E por isso, se isto para os municípios do interior do país, se vê isto com alguma preocupação ou não. E por último, e para terminar, o Sr. Coordenador está distraído, mas tenho mesmo que acabar, que é a questão de quem está no terreno e quem conhece os produtores, como é que é este problema? O PCP tem colocado isto. Acho que a gestão florestal só é estimulada por melhorar o negócio da madeira. Um produtor florestal tem um negócio económico e por isso produz madeira para vender. E se os preços forem bons, isso estimula a gestão florestal, porque quer chegar ao fim do período, cortar as suas árvores e fazer negócio. Se o preço for muito mal, aquilo é uma espécie de lotaria. Põe lá as árvores e depois, se safarem ao fim destes anos todos, eu ainda ganho aqui algum dinheiro. E por isso a melhor forma de estimular é valorizar a madeira. E nós sabemos que a única madeira que é mais ou menos valorizada tem sido a madeira de eucalipto, e por isso é que os produtores e os proprietários querem ter lucros com o seu negócio, optam por o eucalipto, mas a outra madeira está muito desvalorizada. E por isso o que é que conhecem no terreno, nas pessoas que lá estão, como é que é isto? Que sensibilidade é que têm relativamente a isto? Ou os preços da madeira, é aquilo que é o negócio em torno da madeira, se devia ou não e se podia ou não, organizar de outra forma, estimular uma correta gestão florestal para que o país não ardesse frequentemente e depois o problema não é só a floresta arder, é depois as vítimas que traz por arrasto e aquilo que faz aos territórios que ardem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava de imediato a palavra ao deputado André Silva do PAN. Por faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Bom dia. Cumprimento os senhores representantes das delegações da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias, agradecer e valorizar a vossa presença para tentarmos, de alguma forma, melhorar alguns aspectos que careçam de melhoria ou alguns aspectos que estejam omissos nestas propostas de lei, nestes projetos de lei de reforma da floresta. Eu gostaria, muito prosaicamente, colocar três questões. A primeira, e que está prevista na proposta de lei 65, e que tem que ver com as ações, com a autorização das ações de arborização e de rearborização, com recurso a qualquer espécie florestal, e que estão sujeitas à autorização do ICNF, sendo que, e de acordo com este pedido de autorização, carece, está sujeita a consulta prévia obrigatória das câmaras municipais, no âmbito das suas atribuições e competências, sendo que este parecer é vinculativo. E a questão que vos coloco é se concordam ou não que este parecer das câmaras municipais, que o ICNF vos solicita, é ou não é da vossa concordância e porquê e quais os motivos da vossa parecer. A segunda questão prende-se com a proposta de lei 68, em que os proprietários e os arrendatários são obrigados a fazer a gestão do combustível das florestas e que, na ausência dessa intervenção, na ausência dessa gestão, dessa limpeza do combustível vegetal, a Câmara, as câmaras municipais, as autarquias, podem substituir a estes particulares, aos particulares, e proceder à limpeza destes terrenos. Consideram esta medida execuível? Há condições técnicas na generalidade, condições humanas de recursos na generalidade dos municípios para o fazer e, portanto, no fundo, perceber a vossa opinião sobre esta questão. A terceira questão que vos quero colocar tem que ver com o regime de compensação de transferências das áreas de eucaliptos que está prevista na proposta de lei do Governo, de zonas supostamente menos produtivas para zonas em cujas condições edafoclimáticas permitam uma maior rentabilidade da produção de eucaliptos. E, portanto, há aqui algum receio, ou tem-se demonstrado haver aqui algum receio da litoralização da produção de eucalipto com esta nova proposta, com esta proposta que está em cima da mesa. Sabemos, está claro na lei, que terrenos de âmbito agrícola, não podem ser ocupados por plantações de eucaliptos. Ainda assim, gostaríamos de perceber se a Associação, neste caso a Associação Nacional de Municípios, tem alguma preocupação relativamente a esta matéria no que toca a uma transferência de produção de todo o interior e, no fundo, para uma litoralização da produção de eucaliptos e quais as consequências que vocês adivinham relativamente a esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora às entidades para responderem às questões que lhe foram solicitadas. E passava, pela mesma ordem, a palavra à Associação Nacional de Municípios, ao Sr. Presidente, ou quem o entender. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. As questões são todas elas muito, muito importantes, muito interessantes, e partilhamos a reflexão, pelo menos a reflexão, da sua grande maioria. É verdade que há aqui um princípio muito importante que tem a ver com a desertificação do interior. Nós sabemos, é história. Antigamente este problema não se punha porque realmente os territórios estavam ocupados e havia um trabalho que era feito e que agora deixou de ser feito. Por isso, esta casa tem um papel importante em tentar inverter aquilo que é uma tendência de um país que está inclinado para o litoral. Por isso é importante medidas urgentes para criar trabalho, porque as pessoas fixam-se onde têm trabalho e depois as coisas, a pouco e pouco, se irão resolver. Em relação a várias questões que foram aqui ditas, algumas genéricas, por exemplo, a delegação de competências nas autarquias, eu, por princípio, como Presidente de Câmara, defendo claramente a delegação de competências para as autarquias. acho que está mais que provado que nós, por políticas de proximidade, pela proximidade que tem, também é claro que eu estou à vontade para falar, porque o meu município é um município pequeno, 92 km², 4 mil habitantes, e de mais fácil gestão, eventualmente, que outros municípios. Mas as políticas de proximidade são sempre, na minha opinião, trazem benefícios para as populações, trazem benefícios para o país. Por isso eu defendo. Agora, é claro que estamos também aqui, neste momento, a Assembleia da República está a tratar de uma lei de quadro da transferência de competências, e é importante que também que essa transferência de competências venham acompanhadas pelo respectivo envelope financeiro e as condições para que os municípios possam, ao transferir essas competências, possam, na verdade, exercê-las muito melhor do que aquilo que faz o Governo Central, porque esse é o objetivo. Se for só para reduzir despesa, então não vale a pena, deixamos tudo na mesma. É realmente necessário e não vamos criar com isto dores de cabeça e mais complicações àquilo que os municípios já têm. Por isso, em relação também... esta é uma questão, depois outra questão também que o Sr. Deputado... Pronto, a execução das faixas de combustível é muito importante, mas eu dou como exemplo, por exemplo, o município de Sardual. Nós temos um projeto de cerca de 600 mil euros para a aplicação de rede secundária e rede terciária, no âmbito da defesa e prevenção de combate a incêndios. Este projeto está aprovado desde 2014 e não há dotação financeira. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é muito mais fácil aprovar um projeto e haver financiamento para pós-incêndio, pós-incidente florestal, para podermos repor toda a matéria que foi destruída ou todo o material produtivo que foi destruído, do que propriamente investirmos nesta parte. Digo, Sardual tem um projeto aprovado de 600 mil euros, não há dotação financeira, precisamente porque para exercer aquilo que são as competências não do município, mas do ICNF, no caso da prevenção. Por isso era importante também que pudéssemos também ter estas questões em consideração, porque, na verdade, outra questão também que foi aqui falada, a questão das IFES, da Zona de Intervenção Florestal. Eu também acho que os municípios deviam ter um papel muito mais importante do que aqueles que têm tido, daquilo que têm tido até este momento. Não só aquilo que nós muitas vezes fazemos é um papel dinamizador de outras entidades para que possam realmente ter zonas de intervenção florestal. Digo-vos, e perdoe-me mais uma vez um exemplo do meu concelho, nós tivemos uma das primeiras IFs do país, a IF de Alcaravela, que neste momento é uma IF que eu denuncio, há 3 anos que ando a denunciar esta questão dessas IF, que não é nada neste momento, é um conjunto de mato completamente selvagem, completamente desorganizado. Julgo que há aqui um caso que eu até já chamei e está registado em ata, e que já as diferentes entidades, inclusivamente o ICNF, sabe deste pormenor, há aqui um caso de polícia, e que nós vemos, porquê? Porque houve uma entidade gestora que recebeu financiamento e por isso simplesmente desapareceu, e andamos há muitos anos naquele território, naquela zona de intervenção florestal, em que o município gostaria de intervir e não consegue, e não há nada a fazer e não se consegue fazer nada em relação a esta zona de intervenção florestal. Por isso, estes instrumentos são fundamentais, são muito importantes, ainda por cima, porque estamos a falar de regiões de minifúndio e se não há aqui reorganização, e se não há aqui ganhos de escala, eu digo que as zonas de intervenção florestal é um bom modelo, mas é um modelo que pronto, e foi recentemente visto e que tem que ser, na verdade, bem aplicado, senão criamos aqui grandes problemas, como é este caso que eu tenho no meu concelho, e certamente não será caso único. 5 metros ao lado há uma zona florestal completamente organizada, mas depois temos a ZIF que está completamente desorganizada. De qualquer das formas, aquilo que nós estamos a fazer também, e acho que é importante aproveitar, entre aspas, esta situação em que os produtores estão todos em pé de igualdade, estou a dizer pós-incêndio florestal, para realmente poder sensibilizá-los para a criação das IFs, porque agora é mais fácil poder ter esta sensibilização e poder ter os aderentes para estes projetos, e assim estamos, na verdade, a construir o futuro e a reorganizar a nossa floresta para o futuro. Em relação a outras situações, Em relação aos PDMs, eu acho que tem que haver realmente aqui uma autonomia e em relação ao PROF, tem de haver alguma autonomia municipal. Os municípios, com os seus técnicos, os seus gabinetes florestais e com os instrumentos de gestão política, têm que perceber também aquilo que querem para o seu concelho. É claro que depois, esse 7 PDM, são instrumentos que depois são aprovados no outro nível e são analisados também. Mas tem de haver não só de cima para baixo, através do PROF, a introdução, e claro que tem de haver e deve haver, e devemos respeitar todos os instrumentos que estão acima daquilo que é o nosso plano diretor municipal, mas também é muito importante que haja esta autonomia em relação a cada um dos municípios. Em relação à edificação, é verdade que o diploma fala na excepcionalidade em relação a algumas edificações em zonas consideradas de risco, e fala, por exemplo, desde que cumpra um conjunto de requisitos. Era muito importante que esses requisitos fossem claramente definidos. Aqui sim, ao contrário do que eu estava a dizer, era muito importante que se percebesse e que não houvesse aqui um livre-arbítrio de perceber que de um lado é de uma forma, do outro lado é de outra. Era muito, muito importante que a regulamentação fosse clara em relação a esta excepcionalidade que é dada nas construções em zonas de risco. A questão do deferimento tácito, como já disse o Sr. Deputado, nós também nos questionámos e realmente a razão para que ele exista é na verdade, falta de recursos humanos. Não sei se é verdade, se não é, mas o que é certo é que nós temos municípios 20 dias para os nossos gabinetes técnicos florestais se pronunciarem sobre uma plantação de eucaliptos, e nós fazemos, às vezes, com esforço, porque os nossos recursos humanos não são muitos, e o nosso parecer é de indeferimento, e depois verificamos na plataforma que o deferimento passou a ser tácito, porque, na verdade, não houve o cumprimento dos prazos por parte do ICNF. Sim, qualquer espécie, sim. É verdade que principalmente incide sobre o eucalipto, mas é sobre qualquer espécie. Curiosamente, julgo que até os casos que temos são sobre o eucalipto, mas é sobre qualquer espécie. Ou seja, o problema põe-se pela falta de recursos humanos, aquilo que nos transmitem, para dar resposta no tempo útil. Não sei se há mais alguma questão. Em relação eu acho que também há aqui um papel muito importante das comunidades intermunicipais que têm que ter em toda esta análise e toda esta gestão. Não só na defesa da floresta, mas também todo este planeamento e não encontro muito aqui o papel das comunidades intermunicipais, julgo que seria muito importante. O Sr. Deputado João Ramos falou também na questão dos bombeiros e é uma questão que para mim me é muito, muito, muito querida, se me permite, porque na verdade é muito importante também que pensemos qual é o modelo de combate que queremos, qual é o modelo de bombeiros que temos. Nós temos um país em alto risco em relação a bombeiros. Eu digo isto há 3 anos, 4 anos, tenho dito isto a diferentes ministros e a diferentes secretários de Estado e na Associação Nacional de Municípios, mas na verdade nós temos, por exemplo, municípios, temos regiões do país que são um completo deserto em relação a homens e mulheres para combate aos incêndios. Por acaso o meu distrito é um bom exemplo, o distrito de Santarém, que podia ser reportado para outros distritos. O distrito de Santarém também é só o distrito que mais bombeiros municipais tem. Dos 24 que existem, o distrito de Santarém tem 7. O que eu acho que devia ser também pensado era, tem de haver o número mínimo de homens e mulheres da proteção civil, dos corpos de bombeiros, de acordo com o grau de risco e a tipologia de cada um dos municípios. Isto não acontece. E, por exemplo, se formos agora ao Algarve, muitos dos voluntários e pessoas que estão disponíveis para o combate ao incêndio, neste momento estão com outras atividades e não estão disponíveis, por exemplo, para o combate. E o que é que acontece? Acontece é que há uma grande deslocação de homens e meios para outras regiões do país. Essas regiões estão completamente desertas no âmbito dos bombeiros. Eu defendo uma profissionalização e, eventualmente, também municipalização maior do que aquela que existe. Aliás, esta é a posição também da secção da Associação Nacional de Municípios, da mesa da secção da Nacional de Municípios com bombeiros da administração local. Defendemos que tem que ser repensado. Aliás, temos feito várias propostas ao Governo, temos feito várias reuniões e, na verdade, há algo que precisa de ser repensado. porque mesmo com uma floresta bem ordenada, se o incêndio acontece, depois eu não sei se temos grande capacidade de resposta para o combate. Não só nos bombeiros, mas também uma questão que, se me permitem, hoje também se põe da própria GNR. O número de efetivos da GNR tem reduzido bastante nos últimos anos e acho que é também um pilar fundamental no combate e também na prevenção e fiscalização dos incêndios florestais e toda esta problemática. Não sei se falta alguma questão. Há uma questão que nós, a questão das distâncias, há uma questão também que nós interrogamos, era importante termos em consideração, que é a retroatividade da legislação em relação às distâncias das diferentes faixas de gestão. Era importante também percebermos se era importante que o diploma refletisse se há retroatividade ou não, ou seja, se aquilo que hoje está plantado e que não cumpre as distâncias que são propostas na lei, se é para alterar ou se é para manter como está. É um problema que não pode vir a ser problema e era importante também que o diploma pudesse ter isto em consideração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E dava de imediato a palavra à Associação Nacional de Freguesias. Vamos chamar.
Lançou aqui, por último, da sua intervenção, lançou aqui uma pergunta. E perguntava-nos ele se qual seria o modelo de combate que, mais adequado à situação que vivemos. E eu iria fazer a pergunta ao contrário. Eu gostaria de saber qual seria o modelo de prevenção que nós deveríamos adotar. Porque, como sabemos, melhor que remediar é prevenir. E na prevenção muito pouco se tem apostado. A gente está, viemos aqui para convosco partilhar ideias sobre leis e eu entendo que não temos falta de leis. Sempre tivemos leis. As leis tiveram sempre à nossa disposição. Nunca houve, foi força, foi vontade talvez, foi coragem para as pôr em prática. Como vimos, os diplomas que hoje temos sobre a mesa são alterações à lei X, aditamento à lei Y. Não são leis novas. Por isso, não é por falta de lei que as coisas acontecem. É por falta de aplicação, por falta de observação das normas legais. Esta é a questão crucial, no meu entender. Algumas já foram aprovadas, destas alterações já foram aprovadas, designadamente as ZIFs. Eu costumo pregar entre os meus que as ZIFs são as meninas dos meus olhos. Eu tentei implementar uma ZIF na minha freguesia e não consegui, porque eu acreditava seriamente nos bons resultados da implementação de uma ZIF para o combate aos incêndios e para o aumento da produtividade, para a rentabilidade da floresta. Mas não consegui. Há muitos anticorpos, as pessoas pensam que se estamos a roubar qualquer coisa, se aquela fulana anda a tratar disto porque tem algum interesse, e portanto desconfiamos todos muito uns dos outros. Mesmo entre os políticos há muita desconfiança, hoje aqui já pularam sentimentos de desconfiança de uns dos outros. Se não confiarmos e não formos unidos, não chegamos lá. Há aqui uma proposta de lei que eu não vejo mais vir a lume, que é das SICs. A SICS, o Sistema de Integração do Cadastro. O cadastro é um ponto de partida essencial. Enquanto não tivermos o cadastro feito e todo o procedimento regularizado, nós não conseguimos debelar grande parte das causas que provocam os incêndios. Mas fala-se, o Armando Vieira lembra-se, há uns anos nós fomos já ao cadastro, ao Instituto de Geográfica da Estrada, e o presidente de então dizia: tenho tudo pronto para ir para o terreno, tenho conhecimento, tenho know-how, máquinas, recursos humanos, não tenho dinheiro. Portanto, enquanto nos debatermos com esta grande dificuldade, não iremos com certeza chegar mais a este resultado que de facto se espera venha das SICs. Nós geralmente somos sempre indicados como aqueles que estamos mais próximos, que estamos no terreno. Nós estamos no terreno, estamos e conhecemos o meio, conhecemos o ambiente, conhecemos as pessoas, conhecemos o abandono, conhecemos o envelhecimento, conhecemos a imigração, conhecemos todos os obstáculos que se colocam, mas não vamos resolver nada disso exibindo um kit de intervenção primária ou um bonito colete que nos identifica como protetores da natureza. Não será assim. Agora, que podemos, sem dúvida, as freguesias podem informar, podem alertar, podem intervir também, substituindo-se àqueles que não limpam, que não respeitam as tais faixas, podem fazê-lo com a ajuda dos municípios, que podem pôr ao dispor das freguesias as máquinas. Mas não há, ainda não houve saída para esta situação.
Dinheiro.
Como? Pois, naturalmente, não estamos hoje aqui a discutir. Por isso, não nos ficamos pelas leis. Vamos pela
Obrigado.
Vontade política de... Entretanto, eu gostaria que fosse ouvida a palavra do nosso vice-presidente da ANAFRE, que deseja transmitir.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Armando Vieira, faz favor, vice-presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É muito gratificante estar aqui e falar de uma matéria tão importante para a nossa vida coletiva. A doutora Isabel estava aqui a falar das unidades de missão para o cadastro. Eu posso-vos dizer que eu próprio, em 2012, integrei uma comissão. E deixem-me contar aquilo a que eu assisti e que provocou até da minha parte uma reação violenta numa das reuniões com os ministérios presentes, as forças vivas do nosso Estado. E quero-vos dizer, quando se pretendia, e nós estávamos entusiasmados com a ideia de que finalmente íamos ter o cadastro, e participávamos ativamente em todas as reuniões, verificámos que havia departamentos do Estado que tinham dificuldade em ceder a informação que tinham. Tive que eu próprio, na altura, manifestando a minha surpresa, por verificar que havia dentro das organizações do Estado capelinhas que dificultavam a assunção coletiva de um objetivo comum, que era a identificação do cadastro. E não vou dizer aqui quais, porque sei quais são, lembro-me bem do que se passou, e lamento que não tenha prosseguido essa tarefa fundamental para o nosso país. Então, o Ministro da Tutela, tem piada, o Ministro da Tutela e o Secretário de Estado, antes desse, dizia-nos que havia 6 milhões de prédios omissos. Não sei se eram 6 milhões, se não, sei que esta frase saía nas nossas reuniões. O que é facto é que, sem um cadastro devidamente elaborado, o país não pode tomar decisões conscientes e bem estruturadas. E depois dizer-lhes, caros senhores, caros senhores deputados, que se não avançarmos corajosamente para a reestruturação fundiária do território da floresta, é preciso coragem para fazer isto. Eu lembro-me bem que nessa comissão dizem: mobilizem-nos a nós, autarcas de freguesia de proximidade, mobilizem-nos, obriguem-nos a ir explicar aos cidadãos o que é que está verdadeiramente em causa para que se faça aqui uma reestruturação fundiária do território da floresta, que é fundamental. Sem essa reestruturação fundiária, não conseguiremos resolver a questão central, que é de tornar a floresta explorável e sustentável como um bem económico que pode ser muito importante, como é tão importante para o nosso país. O planeamento urbano, aqui o Sr. Presidente da Câmara falava do planeamento urbano e dos PDMs, é óbvio que os PDMs de cada município têm que ter uma visão estratégica para o seu município. E essa visão estratégica é conjunta, não é só da parte urbana do concelho, também da parte rural desse mesmo concelho. E essa parte rural também tem que ter a sua perspectiva estratégica. E os PDMs têm que a considerar. É a minha opinião, baseada neste nosso andamento aí pelo país e do nosso conhecimento profundo. E depois deixem-me dizer, senhores deputados, falamos todos nos territórios de baixa densidade, na desertificação do território. Nós conhecemos, se há uma situação que a ANAFR tem, é de um privilégio de conhecer bem o país. Se não houver decisões corajosas para colocar empresas e empregos no interior, a desertificação vai continuar. É inexorável. Porque as pessoas precisam de ter uma ocupação que lhes permita sobreviver e viver. Mas se houver emprego no interior e se houver empresas de trabalho, as pessoas fixam-se, até porque todos nós sabemos que o nosso Portugal profundo, do ponto de vista infraestrutural, está bem dotado. No interior, eu que sou do litoral, digo-vos que frequentemente é frequente ver que o interior tem melhores infraestruturas do que o litoral em muitos aspectos. Então, o problema é só de saídas profissionais para quem ali vive, para quem ali deseja manter-se, porque têm condições para ter excelente qualidade de vida. Ainda há tempos nos dizia, numa reunião do nosso Conselho Geral em Pinhel, o Sr. Presidente da Câmara, não tenham de Pinhel, dizia-nos, não tenham pena de nós. Nós não precisamos que tenham pena de nós. Nós gostamos muito de viver na nossa terra e temos grande qualidade de vida. Precisamos é de ter trabalho para as pessoas daqui. Essa é a nossa grande dificuldade. Portanto, haja as decisões que têm que ser tomadas para este efeito. Quanto às propostas de lei, a doutora Elizabeth e a sua equipa deram os pareceres, concordamos em geral, mas deixem-me fazer aqui uma análise comparativa só em relação a uma coisa que se chama, muito bonito, que se chama Fundo de Mobilização de Terras. Isto é um não assunto, meus senhores. Não me levem a mal. Se este fundo não for dotado à partida de um orçamento próprio, não vai funcionar. Este fundo, para funcionar, não pode estar dependente dos eventuais negócios do Banco de Terras que se venham a realizar, porque se não houver negócios no Banco de Terras, o fundo não tem recursos para acorrer às necessidades que há de reestruturação fundiária. E pode haver, e eu conheço esta filosofia, eu que sou do minifúndio, as pessoas aceitam vender as suas parcelas, pequenas parcelas, para as integrarem em unidades maiores, desde que lhes paguem. Muitas pessoas aceitarão isso e outras cederão para as tais sociedades de desenvolvimento, como é dito aqui, como é, senhora doutora? Entidades de gestão florestal. Depois a dotação, falta aqui, obviamente, a regulamentação, que são as questões centrais de tudo isto, que é uma pecha frequente das leis da nossa República, com que nós, a ANAFR, nos deparamos frequentemente, é haver leis e depois não há regulamentação e as coisas ficam sem capacidade para ser executadas. Há uma outra questão, para terminar, Sr. Presidente. As freguesias são chamadas a participar, a freguesia, nomeadamente na proposta da Lei 69, a freguesia constitui uma das entidades que pode promover as operações de georreferenciação e tal, devem esta entidade realizar estas operações preferencialmente através de recursos próprios, têm que ser técnicos habilitados, ver que recursos próprios. Onde é que as freguesias têm estes recursos próprios? Com honrosas exceções e muito poucas. Não têm, têm os municípios, é óbvio. É óbvio. Mas as freguesias não têm menor conhecimento e os autarcas de freguesia, hoje, mais do que nunca qualificados, como têm vindo a ser, felizmente, têm conhecimento, não têm é os recursos humanos e financeiros para lhe dar sequência, porque do terreno sabem eles. Há bocadinho alguém referiu aqui, peço desculpa, não sei se foi o Pimentel, que os senhores presidentes de junta verificou a importância, e com isto termino, dos senhores presidentes de junta, em Pedrógão, nas questões de Pedrógão. Ainda não tivemos uma reunião com eles. Nós estamos a preparar-nos para fazer um apoio à construção. Mas há uma questão central que eu aqui coloco e que me entristece e que já tive o cuidado de referir ao Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabrita, como sabem, nos tutela. Lamento que nas deslocações do Governo, nas diversas deslocações ao Teatro das Operações dos Incêndios da Região Centro e do Sr. Presidente da República, nem uma única vez reuniram com os Srs. Presidentes de Junta. Portanto, não vale a pena ter o discurso e depois, na prática, as coisas não acontecerem. Fico-me por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Mais uma vez agradeço às entidades. Solicitava à ANAFRE que nos enviasse, se possível, o parecer sobre estas matérias, porquanto estou a ser informado que ainda não o temos, se nos fizerem chegar tanto melhor, e assim como alguns complementos que possam ter suscitado, quer a Associação Nacional de Municípios, quer a ANAFRE, das questões que aqui foram colocadas, se quiserem nos fazer chegar o contributo por escrito, agradecia imenso. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa viagem até vossas casas.